Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias em forma de podcast. Um dia em que o Presidente da República anuncia novas medidas para conter a propagação da Covid-19. E a pandemia da Covid-19 provoca corridas, folhas de eucalipto na cidade de Maputo. O Ministério da Justiça garante a observância rigorosa das medidas de prevenção para evitar infecções nas penitenciárias. O Governo Provincial de Maputo aloca 30 milhões de meticais para reparar estradas degradadas. Bairros periféricos continuam alagados depois de chuvas em Maputo. Trabalho de sucção de águas pluviais confundido com drenagem de dejetos. Estas são notícias que poderá acompanhar o seu desenvolvimento quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Adelaide Isabela e Clemente Carlos. São notícias nacionais e internacionais que aqui no podcast também poderá acompanhar. Entretanto, seguimos com as notícias. Um dos maiores serviços funerários da África do Sul tem usado contentores de transporte para ajudar a lidar com o número de mortes por Covid-19 no país. É um serviço funerário que possui cerca de 250 morgues naquele país e instalou um total de 22 contentores para ajudar a lidar com a quantidade de mortes por novo coronavírus. A África do Sul tem o maior número de casos confirmados e mortes do continente, com 1,4 milhão de casos cumulativos, incluindo 44.946 mortes, o que representa cerca de 40% dos casos relatados por todos os 54 países da África. Importa salientar que mais as mortes no país também começaram a diminuir, com a média móvel de 7 dias de mortes diárias diminuindo de 0,92 mortes por 100 mil pessoas até dia 12 de janeiro para 0,85 mortes por 100 mil pessoas até 26 de janeiro. Uma entrega de 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca chegou ao Aeroporto Internacional de Johannesburg esta segunda-feira e será distribuída a todas as províncias da África do Sul para vacinas a serem dadas a médicos e enfermeiros a partir de meados do mês de fevereiro. A África do Sul pretende vacinar 67% de seus 60 milhões de habitantes no ano 2021, começando pelos profissionais de saúde mais vulneráveis. De recordar que foi mesmo aqui no podcast que deixamos ficar esta notícia de que a África do Sul já recebia a vacina vinda da Índia, foi mesmo na segunda-feira. E continuamos a olhar já a informação desta feita, voltamos mesmo para Moçambique, onde o caminhão que percorria a Estrada Nacional número 1 despistou-se, derrubou um poste de iluminação pública e invadiu uma residência no bairro Choupal, na cidade de Maputo. Bairro Choupal, conhecido por bairro 25 de junho. São destroços na Avenida de Moçambique, o posto de iluminação pública totalmente destruído e residência invadida no bairro 25 de junho. O dia ainda não tinha começado para a família e que estava a dormir na sua residência. O susto não foi para menos com o barulho do duplo embate do caminhão contra o poste de iluminação e contra o muro de vedação do quintal da residência. A informação não para de chegar. O Conselho Executivo de Maputo irá intervir em breve na reabilitação das principais estradas da província danificadas pelas chuvas. As obras vão consumir pouco mais de 30 milhões de meticais. E a chuva que vem caindo no país não só estão a provocar inundações, como também estão a degradar várias infraestruturas com destaque para as vias de acesso. Atento à situação, o Executivo Provincial tomou uma decisão estratégica: reabilitar infraestruturas. Segundo a diretora das obras públicas na província de Maputo, neste momento procede-se ao levantamento e as obras poderão, a curto e médio prazo, iniciar para o alívio dos utentes da via, para além da zona da Mafureira, onde os buracos castigam literalmente e danificam viaturas. A Avenida Josina Machela apresenta muitos buracos na zona da Matola Gar. As valas de drenagem para o escoamento das águas pluviais também serão contempladas. São efeitos mesmo da queda da chuva nos últimos dias na capital do país e também um pouco por todo o país, de recordar que também a bacia do Limpopo ameaça transbordar. É só acompanhar o desenvolvimento destas notícias no Fala Moçambique. O setor da educação em Inhambane considera positivo o nível de aderência dos alunos da 10ª e 12ª classes, porém mostra-se preocupado com alguns alunos que perdem tempo concentrando-se em exames que circulam nas redes sociais supostamente falsos. Quando falta pouco para o término dos exames finais da 10ª e 12ª classe, o setor da educação em Inhambane mostra-se satisfeito pelo nível de aderência que se tem registado nos poucos mais de 100 centros criados para acolher este processo. E segundo a diretora da Educação e Desenvolvimento Humano, em Inhambane, a grande preocupação neste momento tem a ver com alguns alunos que aceitam ser desviados por indivíduos de má conduta, que enganam os mesmos com exames supostamente falsos, abdicando-se assim da sua concentração em conteúdos pré-planificados nas matrizes. E face a esta situação, Palmira Palma Pinto teme que a ação possa contribuir para o baixo aproveitamento, daí que deixa vários apelos que os alunos devem concentrar-se apenas nas matrizes que foram deixadas ao longo dos dias de preparação com os professores na sala de aula. E os alunos, por algum momento, eles distraem-se com estes exames, o que não é correto. E vamos falar da subida do caudal do rio Zambeze, onde as famílias que vivem e produzem nas zonas ribeirinhas do rio Zambeze, no distrito de Tambara, são obrigadas a se retirarem do local devido à subida do caudal do rio Zambeze. A ordem de retirada foi dada pela governadora de Manica, Francisca Tomás. O rio Zambeze, no distrito de Tambara, na província de Manica, está a apresentar uma subida de caudal devido às descargas das águas da hidroelétrica de Caura Bassa, em Tete. Em consequência desta descarga, milhares de hectares ficaram inundados e várias famílias correm risco. E para evitar mortes e outras situações, as autoridades em Manica já estão no terreno, por forma a sensibilizar as comunidades que residem e produzem nas zonas ribeirinhas do Grande Zambeze. E o apelo também sai daqui do FM 10 Minutos, em que todos aqueles que se encontram a residir nas zonas de risco, que saiam, afastem-se. Afinal de contas, o pior pode acontecer depois destas descargas atmosféricas, esta chuva que tem caído nos últimos tempos no país, provoca inundações. Para evitarmos danos maiores, é preciso nos precaver destas situações. Continuamos a olhar a informação e desta feita vamos olhar os Estados Unidos da América, que reafirmam apoio a Guaidó da Venezuela. O governo de Joe Biden reafirmou o reconhecimento dos Estados Unidos da América ao líder da oposição Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela e descartou negociações em breve com o presidente Nicolás Maduro, rotulando-o de ditador e pedindo eleições livres e justas. Na explicação mais ampla da política do presidente Joe Biden na Venezuela, desde que ele assumiu o cargo a 20 de janeiro, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que uma das principais ações seria visar funcionários do regime e seus comparsas envolvidos em corrupção e abusos dos direitos humanos. Price não fez nenhuma menção, no entanto, às sanções paralisantes do petróleo que Trump impôs na nação OPEP, procurando traçar um contraste com a abordagem, às vezes independentemente, de Trump na Venezuela. Price disse que o novo governo vai colaborar, mas com uma série de aliados e parceiros para trazer o processo à democracia na Venezuela. E ainda olhamos na página internacional, uma empresa francesa vai fornecer vacinas ao Reino Unido antes da União Europeia. Enquanto a Grã-Bretanha investia milhões numa pequena empresa francesa de vacinas chamada Valneva, a União Europeia estava a olhar para o outro lado. Vários meses depois, a União Europeia está a lutar para alcançá-la. É uma janela para os desafios e fracassos que tem perseguido o programa de vacinas da União Europeia e desacreditado os seus esforços para combater o vírus e defender seus ideais. São notícias que poderá acompanhar quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Até lá e fique bem.